podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Conosco, o secretário da Família e Assistência Social de Aracaju, Luciano Paes. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Tudo bem, Luciano?
Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Fabiana. É um prazer estar aqui na Jovem Pan, né? E agradecendo pelo convite, pela receptividade.
Satisfação é nossa. Secretário, falando inicialmente sobre a campanha Destina Aracaju, né, que tem aí como objetivo ampliar a destinação de parte do imposto de renda aos fundos municipais da criança e do adolescente. Como é que está o andamento dessa campanha? Está alcançando o objetivo que vocês esperavam?
Veja, Paulo, hoje e amanhã são os últimos dias de entrega do imposto de renda, né? Então são os últimos prazos. Como o brasileiro tem o costume de deixar tudo para a última hora, então a gente já tá aqui pedindo ainda, né, para que as pessoas possam destinar isso aí, né? O ano passado nós arrecadamos cerca de 1 milhão e 400 mil em doações, né? Mas é muito pouco. Por quê? Porque a Receita estimava que só para Aracaju, se todo mundo doasse, todo mundo pudesse, daria 90 milhões. Então, de 90 milhões para 1 milhão
tá
e 400
distante,
mil, está,
né,
muito distante, né? Então, a gente está aí empenhado para ver se pelo menos melhora um pouquinho esse ano e fazer uma campanha permanente, né, de conscientizar, porque a maioria das pessoas, e aí a gente tem que fazer a nossa meia-culpa, né, a maioria das pessoas nem sabe que pode doar, né? Então, a gente vai durante esse ano todo também vai estar fazendo a campanha, mas a doação é um processo bem simples, Paulo. Faz na própria declaração, né? A declaração já calcula o valor máximo que pode ser doado, né? E a pessoa não despende nenhum valor adicional por isso. Na verdade, quando ela faz a doação, ela está apenas indicando para a Receita que aquele recurso que ela teria a receber ou que ela está pagando, ela quer que volte para Aracaju, né? Então aí a Receita, em vez de mandar para São Paulo, para o Rio, nada contra isso, né? Não estou fazendo nenhuma campanha contra, mas a gente fala assim, não, eu quero que esse valor que eu estou pagando ou esse valor que a Receita recebeu aí, ela direcione para Aracaju para aplicar nos fundos da criança e do adolescente, né? Que aí tem uma série de trabalhos.
Quais são as áreas exatamente que esse fundo trabalha? Para que a população entenda e tenha essa consciência da importância de direcionar esse valor para o fundo.
Então, veja, o fundo do idoso, né? O fundo do idoso, a própria secretaria tem diversos trabalhos com idosos, inclusive casas lares em que ficam abrigados idosos que estão sem família, em situação de vulnerabilidade, que estavam sendo, por exemplo, sofrendo violência da família, seja violência física, violência psicológica, né? E a gente ainda repassa para instituições também, né, que se habilitam para isso, que estão inscritas no Conselho do Idoso, né? Quem administra esse recurso é o Conselho do Idoso, não é a secretaria, né? A secretaria, ela executa a política que é formulada pelo Conselho. Então, pode ir para os abrigos que recebem, né? Que façam o convênio. Então, vai para as instituições privadas filantrópicas também. No caso da criança e do adolescente, esse recurso também é direcionado para as atividades vinculadas. Então, nós temos dois abrigos aqui em Aracaju, por exemplo, que é o Abrigo Sorriso, que cuida de crianças de 0 até 12 anos, e tem o Caçula Barreto, que é de 12 até 18. Então, essas crianças podem ser beneficiadas por isso, né? São crianças que são órfãos, que estavam também sofrendo violência em família, ou que estavam sob alguma forma de maus tratos, né? Abusos também, né? Então, e vai também para instituições privadas que realizam trabalhos voltados à criança e ao adolescente, né? Então, é uma coisa muito importante, né? Esse recurso, a Receita acaba, por exemplo, eu falei em 90 milhões, né, o ano passado, né? Então, a gente só pegou 1 milhão e 400, foram doados. Então, esses 88 milhões e 600, né, foram para outro canto do Brasil, né? Alguém, a Receita direcionou para outro lugar, que não era Aracaju, e a gente poderia ter melhorado muito o serviço. Existem grandes demandas, o Ministério Público do Estado acompanha isso com a gente também, o Poder Judiciário, através das varas da infância, né? E a questão do idoso também, a gente recebe, infelizmente, Paulo, todo dia denúncias de maus tratos de pessoas idosas, pessoas com deficiência, de crianças, né? A realidade não é muito, é muito cruel, né? Embora a maior parte da população não conheça isso. E esse dinheiro reforçaria, né, esse trabalho, que a gente pode, a ampliação desse trabalho, a melhoria das condições de proteção e assistência, tanto ao idoso quanto à criança.
E não fazendo aqui nenhuma campanha contra você fazer doação para outras instituições de fora, né, secretário? Mas assim, é importante a pessoa ter consciência que ele mandando esse valor para o fundo em Aracaju, você vai ter mais segurança, porque você vai estar em Aracaju, isso, vai poder fiscalizar aquela entidade, isso, se ela está funcionando, se ela recebeu, como é que está o atendimento, isso, se houve ampliação do atendimento àquelas crianças e adolescentes, isso, aos idosos, enquanto se você manda para o fundo lá de fora, você não tem como fiscalizar, principalmente se você quiser ir lá presencialmente ver se o trabalho está funcionando. É apenas essa observação que eu faço ao ouvinte.
E Paulo, veja, a gente, Fabiano, a gente reclama tanto, né, das crianças nas ruas, né, a falta de assistência, o poder público, mas o cidadão pode fazer, participar disso também ativamente. E veja, é uma caridade sem nenhum esforço, né? Então, deixa eu só explicar como é que funciona a doação.
Eu queria que o senhor, né, pudesse fazer isso porque as pessoas pensam assim, quando se trata, existem tantos programas, né, de políticas públicas, o que se cobra normalmente é qual que é o implemento dos poderes públicos nessa ação.
Sim.
No caso do Destino Aju, é algo que não vai sair de novo do bolso do cidadão,
não
que
vai,
já é um contribuinte.
Isso,
é aquilo que realmente, eu queria que o senhor desse o mapa dessa ação, porque isso é super importante.
Tem lá na própria declaração, Fabiana, tem um campo lá, uma aba lá no lado esquerdo, quem faz a declaração, tem lá as abas lá que, né, que você declara sua receita, as despesas, gastos, né, toda essa parte. E tem uma aba lá que fala que é da doações, né, para os fundos. Você clicando lá e você vai aparecer no lado direito ali duas abas, o fundo do idoso e o fundo da criança e do adolescente. É importante destacar que cada pessoa pode doar para os dois. Por quê? Porque o limite de doação é 6% do valor restituir, né? Mas ele tem um limite por fundo, é 3% para cada fundo. Então, a pessoa pode doar para os dois fundos que não vai ter problema, que aí ele atinge o limite de doação dele, né? Então, ele entra em cada aba. Quando ele entra lá, seleciona, por exemplo, o fundo do idoso ou o fundo da criança, o próprio programa da Receita já calcula o máximo que ele pode doar. E aí é importante a gente destacar o seguinte, aquilo é o máximo. Se ele quiser doar menos, ele pode doar menos. Aí, por que que ele pode doar? Por que que ele iria querer doar menos se ele não vai doar do bolso dele? E aí entra o X da questão, né? Quando ele tem a pagar a restituição, né? Vamos supor que ele teria R$1.000 a pagar e ele pudesse doar R$200, né? Então ele vai gerar dois DARFs, a declaração gera automaticamente para ele, um DARF de R$800 e outro de R$200. E aí ele faz o pagamento, um vai para a Receita, para ela mandar para onde ela quiser, e os 200 vão ficar aqui em Aracaju, nesses fundos.
Lembrando, né, que os 200 você vai saber exatamente para onde vão, viu?
Para onde vão.
É bom a gente lembrar isso, porque assim, o contribuinte ele é muito angustiado com tudo que ele paga. Como o senhor falou, nós estamos no período já de encerramento, amanhã às 23h59 se encerra, né? E o senhor trazendo esse mapa, eu me lembrei de tudo que eu fiz, porque minha declaração é pequenininha, fui lá, abri, olhei e vi tudo isso. A questão é, aquilo que você vai pagar, obrigatoriamente você já vai pagar.
Isso,
a Receita não vai te isentar de nada. E essa é uma iniciativa muito, muito providencial, porque você sabe que o que você vai pagar, ele vai beneficiar de fato alguém.
Isso.
Vamos sair daquela questão de para onde foi o meu imposto.
É
o momento do cidadão, não é?
Isso. E vai ser aplicado nos nossos idosos em situação de vulnerabilidade, nas crianças que também precisam, né? Então, e se eu tenho a receber, Fabiana, né? Aí tem outra questão. Então, eu vou receber R$1.000, né? Então, aí é um pouquinho, assim, da pessoa entender e entender qual é a participação social nela, né? Quando eu tenho a receber, vamos supor, eu tenho R$1.000 de a receber e eu posso doar 200. Nesse caso, a pessoa vai ter que gerar um DARF e pagar R$200, que é a doação dela, né? Aí alguém pode falar, mas Luciano, você falou que não tinha que pagar nada. Não, veja, quando vier a restituição, você vai receber R$1.200. Então, eram os mil que você tinha que receber naturalmente e R$200 corrigido pela Selic. Então, o total vai vir corrigido. Até os 200 que eu paguei vai vir corrigido, né? Então, Por isso que eu falei assim, se a pessoa quiser, eu não quero doar 200 nesse caso, porque às vezes está apertado, a gente pode 250, 200, você pode mudar o valor lá na declaração.
É a participação cidadã.
E isso, a pessoa entender a participação social, né? Então, e no final das contas de tudo, eu não vou dar nada, né? É a Receita que vai estar transferindo esse recurso para Aracaju, para que seja aproveitado. Um detalhe também, Fabiano, você já falou que fez sua declaração, né? Se você ainda não, se você tinha que pagar, por exemplo, e não pagou, e aqueles que têm a receber, você pode retificar ainda a sua declaração, viu? Dá tempo de fazer isso para poder fazer a opção de doação, tá? Então, não vai mudar nada na sua declaração. Não, você não vai ter que fazer mais nada. Você entra lá, faz a declaração. E se tiver a doar, você vai fazer o DARF, se tiver a receber, você vai fazer o DARF e pagar da doação. E se você tiver que pagar e ainda não pagou, né? Aí é o detalhe, se você ainda não pagou, porque o pessoal deixa para o último dia também, né? Aí é só você refazer os DARFs e fazer o pagamento da destinação. Então, mesmo quem já declarou, alguém pode estar escutando aí, né, pela audiência que vocês têm, e falar assim, poxa, se eu soubesse, eu tinha declarado. Então, mas ainda dá tempo, né, nessa condição. Se você, por exemplo, não pagou os DARFs que você tinha que pagar, pode entrar lá, fazer sua retificação. Os contadores já estão orientados pelo CRC, pelo Conselho Regional de Contabilidade, que também está junto com essa campanha com a gente, né? Para que eles já sabem como fazer também essa doação. E aí vai da consciência, do coração de cada um, né? Poder participar, né? Mesmo de forma indireta. Veja, não tem sacrifício nenhum, né? É a pessoa querer participar e querer ajudar. Claro. Se eu não tinha conhecimento também, né, a pessoa não tem como fazer. Mas a gente está procurando divulgar e agradecendo a vocês.
A partir de agora já sabe, né?
Já
falamos a parte boa, agora vamos para as pedras, os caminhos de pedra dessa secretaria, que ela é tão importante, porque lida exatamente com as pessoas em situação de vulnerabilidade. O senhor assumiu recentemente essa secretaria, após passar interinamente pela Secretaria da Pessoa com Deficiência. Mas o senhor já chega na secretaria, já encontrou recentemente um problema que foi uma ocupação, né? Que era exatamente aquelas pessoas que ocuparam o prédio da secretaria exatamente por conta da dificuldade de se inserir nos programas de moradias. Como é que ficou essa situação? Como é que fica a partir de agora a condição dessas pessoas? O que é que a Aracaju tem para oferecer enquanto programas de habitação? Porque a gente sabe que há um déficit bastante grande.
Sim, sim. Veja, Fabiana, esse problema de habitação é uma coisa que se acumula há alguns anos na cidade, né? E não estou querendo começar dando desculpa, não, né? Então, é só para introduzir. Para você ter ideia, nós temos hoje 22 ocupações identificadas e judicializadas, né? Para quê? Para que se tente resolver a situação daquelas ocupações, né? A gente já está fazendo um mapa lá na secretaria, né, dessas ocupações, quantidade de famílias, o local onde elas estão, se o local pode ser urbanizado, se eles têm que sair de lá, porque pode ser uma área de preservação ambiental. Então, essa identificação, esse mapa a gente já está fazendo, eu estou me situando com relação a isso. E o nosso planejamento é que a gente faça reunião com cada comunidade dessa, né? Para poder ver as demandas, ver como é que a gente pode fazer. A prefeita Emília recentemente fez uma reunião com alguns secretários para a gente ver algumas possibilidades de projetos habitacionais, né? Seja através da própria prefeitura, seja em parcerias, né? Aproveitando também os recursos que tem no Ministério da Cidade, né? Que são muito importantes para isso, né? E a gente precisa, na verdade, reconstruir hoje uma política de habitação no nosso município, né? Que há muito tempo a gente não tem isso de uma forma regular, de uma forma planejada, né? E essa é uma preocupação que a gente tem. Paralelo a isso, a gente vai estar trabalhando nessas ocupações também, acompanhando a situação de vulnerabilidade dessas famílias e vendo o que, que a secretaria pode também estar já amenizando, né? De alguma forma a situação delas, né? Para que a gente possa aguardar também esse resultado desse planejamento, né? Naquelas áreas que podem ser urbanizadas, a gente vai tentar fazer o projeto para colocar as famílias, um grande problema que a gente encontra, porque como assim, geralmente as ocupações elas são feitas muito próximas, não tem dimensão de terreno, né? Quando você faz a urbanização, as famílias que estão ali não cabem no mesmo local, né? Então, mas é uma coisa a ser trabalhada que a gente quer fazer, e tem algumas especificidades também, né? Eu não sei se vocês lembram do 17 de março, né? Não é criticando, né, o trabalho que foi feito ali, né, mas na época construíram aqueles prédiozinhos ali e colocaram carroceiros, pessoas que tinham, eram catadores de lixo, essa coisa. E se, na época surgiu o caso até da pessoa, ela tinha um cavalo, não tinha onde guardar, botou dentro do apartamento, né? Então você construir estruturas, então constrói lá uma baia, um local onde eles possam guardar, porque você também, quando você faz o projeto técnico-social, é para identificar as necessidades daquela comunidade, né? Então você não pode fazer uma coisa que não caiba a comunidade ali, né? Então a gente tem essa preocupação também, né, de tá fazendo isso. E em breve a gente vai trazer novidades com relação a esses projetos habitacionais, né, para que a gente regularize o mais rápido possível a situação, pelo menos dessas 22 ocupações, né, e atenda nas necessidades dessa família e diminua a vulnerabilidade dessas pessoas, né, que é a finalidade da Secretaria da Família e da Assistência Social.
Paulo, tem, né, uma pergunta a fazer, mas eu colecionei os problemas só para perguntar ao senhor, porque é uma excelente oportunidade de a gente falar dos problemas e das soluções. É. Nós tivemos recentemente a retirada de pessoas em situação de rua de alguns locais, principalmente aqui no centro da cidade. Fala-se muito da requalificação do centro. Isso é algo muito aguardado, muito esperado, mas existe também a questão da hostilidade, daquilo que se coloca como obstáculo para essas pessoas que com toda certeza não queriam estar na rua, e o próprio Ministério Público tem atuado nesse sentido. Como é que fica, secretário, o equilíbrio desta ação de requalificação do centro e de fato o local de viver dessas pessoas que por uma circunstância estão em condição de vulnerabilidade e como moradores de rua?
É uma preocupação nossa, né, disso, né, e assim, às vezes a gente quando age é mal interpretado também, Fabiano. Eu não sei se vocês acompanharam, tinha um pessoal que estava ali no centro, perto onde era o Ministério Público ali, né, na frente da Praça Fausto Cardoso, e aí nós estivemos lá porque tinha muita reclamação do pessoal, né, que o pessoal estava urinando, fazendo fezes ali, né, jogando lixo. E aí a gente sempre tem uma equipe de abordagem que sai caminhando pelas ruas, principalmente lá no centro, tanto de dia quanto de noite, né? Que aí o que essa equipe faz? Elas vão conversar com aquelas pessoas em situação de rua, ver se elas estão precisando de alguma coisa, se elas querem ir para um abrigo. A gente oferece, viu? Não é que elas não tenham para onde ir.
Nós temos, né, espaço, secretário, que é isso que mais chama a atenção da sociedade. Essas pessoas, elas têm... Elas teriam para onde ir, porque assim, estamos começando período chuvoso, sim, noites frias, e a gente sabe que muitos existem que se misturam com essas pessoas em situação de rua, se misturam também usuários de drogas. A gente sabe que uma coisa é uma coisa e outra coisa é bem diferente daquele que infelizmente foi parar nas ruas. Isso. Nós temos abrigo para essas pessoas em número suficiente?
Não temos abrigo em número suficiente, mas veja, não é que o abrigo não seja número suficiente. Na verdade, a política que a gente executa, ela vai por um viés meio errado, né? Como assim, né? Então, hoje, se você falar assim, tem vaga no abrigo para essas pessoas? Não tem, né? Mas por que que não tem? A gente já identificou, por exemplo, que é uma necessidade, e aí tem uma dinâmica que a gente não conhece, né? Nós temos o Centro Pop lá no centro da cidade, né? Que é onde a gente acolhe esses moradores, essas pessoas em situação de rua, e elas vão lá, elas almoçam, elas lancham, elas têm banheiro para tomar banho, a gente tem uma lojinha lá do Centro Pop que faz doação de roupas para eles recebem todo o material de higiene pessoal, né? Então, e ficam lá, podem ficar lá à vontade, tem dinâmicas lá, por exemplo, tem uma sala de estudo lá da Secretaria de Educação, em que eles frequentam aulas, né? Tem médicos, tem psicólogos, assistentes sociais, então tem uma gama de serviços lá que atendem eles. Aí quando dá, Paulo, lá para as 16 horas, né, o pessoal já começa a sair, né? E para onde é que eles vão? Cada um vai procurar o seu local para dormir, porque se ele chega atrasado, o outro pode ocupar o lugar dele, né? E aí, claro, onde eles procuram? Onde tem marquise, por conta da chuva, para se proteger, tudo, né? E é uma problemática que a gente tem e que sobrecarrega, no caso, as casas de passagem, né? Em que eles poderiam ser acolhidos, né? A falta de um albergue, né? Hoje nós não temos nem Aracaju, nem o Estado tem um albergue que está fechado há pelo menos uns 4 anos, né? Dizem que está reformando tudo, não estou fazendo nenhuma reclamação, é a situação real. A gente está até tentando fazer contato para ver se ver como é que vai ser isso, mas nós também já estamos vislumbrando de criar um abrigo lá no centro para que a gente possa receber essas pessoas, né? E quando a gente cria isso, aqueles que estão indo na casa de passagem, que aí seria já um abrigo mais permanente, né, em que ele tem uma assistência melhor, eles, muitos dos que estão lá não queriam estar lá, eles queriam estar num abrigo só, né, porque eles querem estar nas ruas, tudo, né. E a gente, quando criar esse abrigo, a gente vai atender melhor essa demanda e vai equilibrar esse fluxo para que quem queira realmente procurar uma saída para essa situação, e a gente sabe, não é uma situação simples, né? Você falou, a maior parte deles não queria estar lá. É uma situação psicológica, emocional, é um trauma, é igual. São pessoas que são formadas muitas vezes, tinham empregos ou têm empregos, né? Têm aposentadorias, né? E aí que estão naquela situação de vulnerabilidade, né? Então a gente às vezes marginaliza muito isso, né? Em vez de acolher. Então falta um pouquinho desse sentimento, que a gente só vê aquela pessoa, fala assim, um vagabundo, é uma pessoa que não quer trabalhar. Não, gente. A cabeça humana é uma coisa que a gente não sabe nem explicar o que acontece nela. E quando vem um trauma, vem uma situação, né, vem um desespero, né, as pessoas, infelizmente, às vezes tiram a própria vida, não é? Então, o que falar dessa situação, né? Então, a gente precisa tentar entender o outro, né, para que a gente possa também ajudar, porque senão a gente só piora o problema, né? Então essa dinâmica acontece, a gente está procurando alguma saída, já tem, né, na verdade, esse planejamento. Hoje a gente está procurando um local onde abrir o abrigo e aí a gente poder acolher melhor essas pessoas, né, identificando, né, as necessidades delas. A gente tem relatos de pessoas que estiveram nessas casas de passagem, né? Pessoas hoje que estão trabalhando, construíram família. Lá a gente dá toda assistência para que eles possam conseguir um benefício, né, social, né? Se precisar do auxílio moradia, a gente dá também. Então dá toda a estrutura. Agora, recentemente, ontem eu estava assinando, só para vocês saberem, 13 diplomas de conclusão de curso, né? A gente fez um curso de educação financeira, Paulo, com eles, né? Hoje eles vão estar recebendo esses diplomas lá na secretaria, no evento, né, simbólico, para que eles possam estar sendo também valorizados, né? Mas a gente se preocupa com isso tudo. São pessoas que já saíram agora recentemente ou já estão preparadas para sair dessa casa de passagem para seguir suas vidas, né, individualmente, independentemente, né? Então isso alegra muito a gente quando acontece.
Perfeito. Estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o secretário da Família e Assistência Social de Aracaju, Luciano Paes. Secretário, hoje quais são as maiores demandas sociais do município? O número de pessoas em vulnerabilidade tem caído ou aumentado nos últimos anos?
Veja, a gente tem uma estatística aí que não é muito boa. Tem aumentado, Paulo, né? E a gente, infelizmente, a maior violência, né, e a gente fala também que a violência que tem aumentado, né, está dentro das próprias famílias, né? Então a gente precisa trabalhar isso de uma forma global, a sociedade como um todo, né, para que a gente acabe com essa situação, o tanto de crianças que estão saindo dos seus lares e não querem voltar, porque são maltratadas, né, idosos, né, que a gente acolhe, né? Então é uma situação muito triste. E aí fora aquelas que estão lá em situação realmente de fome, de desamparo, né? Então a gente tem esse trabalho através dos CRAs, os assistentes sociais, os psicólogos, eles fazem essa varredura, né, para que a gente possa estar identificando isso e prestando acolhimento, né? Nós temos três níveis hoje de atendimento, né? Em que a gente atende essa população. O CRAS é a porta de entrada, né? Então a gente faz serviço de convivência com a família, faz atividades, né? E procura através desse serviço identificar se está tudo certo ou se tem alguma coisa que possa estar fragilizando aquela relação, né? E aí, se a gente percebe que tem alguma coisa errada, que a pessoa tá em risco, alguma coisa, a segurança dela, seja psicológica, seja física, né? Se ela está numa situação extrema de fome, a gente procura encaminhar também para um outro serviço, que é do CREAS. Então, as pessoas às vezes não conhecem a dinâmica, né? E esse CREAS, ele é para essas pessoas, atender essas pessoas que já foram identificadas a situação de risco que elas estão passando, né? Para que a gente tente reorganizar isso, né? E assim fazer com que ela volte para a porta de entrada, que é o CRAS, né? E tem aí os abrigos, as casas de passagem, que são aqueles que estão sob o nosso cuidado direto, né? Então, são idosos, são crianças, são adolescentes, né? São pessoas em situação de rua, né? Que por um motivo ou outro, no caso da situação de rua, por opção deles, né? Eles estão junto da gente, né? E nos outros casos, muitas vezes por questões judiciais, por questões de violência, essas pessoas estão com a gente. Abandono também, né? Então, a gente presta esse serviço, né? Então, nós temos casas, o que a gente chama casas-lares, né? Que é uma casa alugada, né? Que tem toda a estrutura de uma casa e que os idosos ficam ali, às vezes os adolescentes também. Tem pessoas, tem cuidadores, tem pessoal para poder fazer alimentação, como se fosse uma dinâmica de uma casa. Aqueles que estudam, no caso da criança e adolescente, a gente leva para a escola, volta, traz de volta. Então tem todo esse acompanhamento, essa tutela. Por isso essa importância dessa campanha, né, Paulo? Esse dinheiro pode fazer falta, porque a gente poderia estar atendendo muito mais gente, né? E dentro da nossa limitação a gente faz o possível, né, para poder levar esse benefício à população.
O secretário, uma das preocupações que a gente tem observado da população é em relação ao trabalho dos flanelinhas, principalmente no centro de Aracaju, né? Muitas pessoas se dizem incomodadas por alguns flanelinhas quando estacionam seus carros e quando retornam eles querem que você dê algum trocado. E as pessoas muitas vezes acabam não dando, por entender que ali é um espaço público. Outros também que ficam nos sinais, lavando os para-brisas dos carros. Isso, outros, né? Também se sentem incomodados. Qual olhar que a sua secretaria está tendo para com essa parte da sociedade, para esse grupo específico social, melhor dizendo?
Veja, muitos desses são já pessoas em situação de rua que frequentam, por exemplo, o Centro Pop, né? Que vão lá como a gente recebe também almoço, por exemplo, o pessoal vai para lá, né? Se alimentar, né? Nós ainda não temos um trabalho específico com isso, mas quem trabalhou muito foi o delegado André Davi, enquanto estava à frente da secretaria, orientando essas pessoas, né? Porque veja, Paulo, principalmente quando tem essas festas grandes, o pessoal exigia, né? Você tinha que pagar R$20, R$50, né? E adiantado, né? Então, o André Davi fez um trabalho muito importante, né, nesse sentido de conscientização do pessoal. Fala assim, ó, vocês podem, nós não queremos que vocês saiam, porque sabe que muitas vezes sua família, sua subsistência depende disso. Mas você tem que deixar à vontade da pessoa se ela pode ou não contribuir e quanto é que ela quer dar, né? Então, isso aí mudou muito, inclusive outras cidades acabaram seguindo nosso exemplo aqui, né? Porque a intenção do André Davi não era marginalizar aquelas pessoas, nem tirar de lá, né? nem forçar a retirada deles. Foi para orientar para que o cidadão também não fosse extorquido, né? Porque a palavra era essa, né? A gente não tem como mudar o linguajar nesse sentido, né? E acho que isso deu um efeito muito bom, né? E a gente, dentro da secretaria, não tem uma política voltada para isso, mas é uma boa, já vou anotar aqui, né, uma boa dica, viu, Paulo? Já agradeço, né? A gente também já também dá uma olhada, mas o meu foco hoje, né, o que tem me incomodado muito, né, são essas crianças nos semáforos, né? Eu não tenho nada contra, a pessoa tá pedindo, tá lá, cada um sabe onde seu calo aperta, né? E as pessoas também podem ajudar da forma que acham melhor. Mas eu peço sinceramente, encarecidamente, se você vê uma pessoa com a criança, não dê dinheiro. Porque, Paulo, as pessoas acham, né, que estão ajudando, mas muitas vezes, eu vou contar dois casos para vocês que me relataram, né, assim que eu cheguei lá, que eu procurei logo saber disso, e a gente vai tirar essas crianças das ruas, tá? Eu já falei, a prefeita já me cobrou isso aí, e eu já falei que eu vou fazer, né, e vou fazer mesmo, né? Não é forçado não, mas a gente vai atuar conforme a lei, conforme, né? Não tem um conselho tutelar, não tem os nossas equipes de abordagem, tem toda uma estrutura para que isso não aconteça. Se essa estrutura não funciona, acontece isso. Então, dois casos emblemáticos, né? Pessoas que alugam crianças para levar para os semáforos, né? Alugam crianças, olha só que coisa absurda. Né? E outro caso mais chocante ainda, crianças já maiores que são obrigadas pelos pais a ir para as ruas e tem que arrecadar X valor. Se não arrecadar, apanha. Né? Então a gente está contribuindo sem saber para essas situações. Imagina você, uma criança, ter seu pai, sua mãe, lhe obrigar a sair de casa para você pedir, e se você não pedir, a criança ainda vai ser punida se não arrecadar quanto ele quer.
Nesse caso aí, secretário, qual seria a punição para os pais que adotam essa medida totalmente criminosa?
Criminosa, né? Então ele vai responder processo, a criança provavelmente vai ser tirada da guarda deles, vai vir para a nossa guarda, né? Para que a gente possa estar encaminhando isso, né? Mas o nosso serviço...
E a sua secretaria estaria preparada para receber essas crianças, para ter a guarda delas, cuidar como deve ser cuidada?
Estamos nos preparando, nós já estamos fazendo algumas mudanças, Paulo. Vou te dar um exemplo, né? Nesse abrigo Caçula Barreto, a gente recebe adolescentes de 12 até 18 anos lá. Infelizmente, né? O que acontece lá, né? Não estou falando assim que as pessoas estão sendo maltratadas, mas a gente não tem um serviço adequado para acolher essas crianças. Por quê? Porque lá se juntam crianças que são usuárias de drogas, dependentes químicos, né? Crianças que têm problemas mentais, que têm algum tipo precisam de algum tipo de acompanhamento, e crianças em situação de vulnerabilidade por problemas de maus tratos da família, que foram tirados, mas que em tese não tem outros tipos de problemas, né? Essas crianças, esses adolescentes não deveriam estar juntos, porque eles precisam ser cada um acompanhado e acolhido da
triagem,
forma,
né,
da sua forma. Mas a gente não tem a estrutura isso ainda, Fabiano. A gente está criando hoje algumas casas de retaguarda em que a gente vai poder colocar essas crianças que são dependentes, esses adolescentes, para que eles tenham o acompanhamento adequado, né? As crianças que têm qualquer problema na saúde mental também, elas têm o acompanhamento, e a gente está numa parceria muito boa com a Secretaria de Saúde, né? A secretária Débora foi muito, se sensibilizou muito com relação a isso, e tem hoje duas equipes, uma da Secretaria da Assistência e outra da Secretaria de Saúde, trabalham em conjunto, né? O pessoal da saúde já está indo nesses locais para poder conhecer, identificar os perfis, né? E num futuro muito próximo a gente quer separar esses públicos, né, para que a gente consiga dar atenção adequada. Aí sim, Paulo, a gente vai ter estrutura melhor, né? A gente já está inclusive conversando isso junto com o Ministério Público, né, com o Tribunal de Justiça, para que isso aconteça em breve, tá?
Perfeito. Muito bem, deixa eu só rapidamente aqui atender o ouvinte que está interagindo conosco, para a gente, já agradecendo ao secretário. Aqui o ouvinte Adalberto fala o seguinte: bom dia, Paulo, Fabiana e ao secretário. Acho que essa parte que envolve os flanelinhas e essas pessoas que ficam nas esquinas lavando o para-brisa dos carros, muitas vezes o carro limpo e o cara chega e suja com uma água que você não sabe a procedência. Na verdade, não sou contra eles trabalharem, mas para mim é incômodo. Sinceramente, acho que a secretaria deveria sim tomar alguma medida. levar essas pessoas para um local, oferecer oportunidade de emprego digno e não permitir que elas continuem nas ruas fazendo esse trabalho totalmente inadequado. É a observação que faz aqui esse ouvinte. O outro aqui fala o seguinte, é o Sandro, ele diz, bom dia Paulo, ao secretário da Assistência Social, queria saber como é que ele recebeu a secretaria depois que a mãe de Rodrigo Valadares foi expulsa por romper com a prefeita Emília. Fique à vontade, secretário.
Sobre a questão dos flanelinhas, Paulo, veja, a gente não tem como obrigar a pessoa a sair da rua, né? Mesmo aquelas pessoas em situação de rua, né? A gente às vezes vai lá ver que a pessoa está numa condição de saúde ruim, que precisa de acompanhamento. A gente não tem essa prerrogativa de forçar a pessoa a sair, né? Esse trabalho de orientação já é feito, de acompanhamento, a gente procura direcionar para cursos, para tratamentos também de saúde, né? Mas obrigar, a gente não tem como obrigar, né? Então é uma situação que a gente tem que conviver, as ruas, né? São de todos, né? Então a pessoa está lá, né? A não ser que ele cometa alguma ilicitude, né? Aí no caso a Secretaria de Segurança, a polícia, que tem que ser acionada, né? Então no caso de ele forçar alguma coisa, dele quebrar um veículo, danificar, né? Mas só dele estar ali jogando água no para-brisa, isso aí não, a gente não tem como atuar diretamente. A abordagem a gente faz, né? Quanto a essa segunda questão, eu acho que não convém falar isso, não foi assim, dessa forma, né? A gente sabe que existem compromissos políticos, né? E todo mundo tem que estar alinhado, cada um tem seus grupos, né? Então não convém a gente entrar nessa celeuma, né? A secretaria, né, estava funcionando, a gente está fazendo adequações à nossa forma de gestão, simplesmente, né, sem criticar quem estava aí, né, então a gente está vendo o que precisa e como fazer da melhor forma com os recursos que tem, né. Então, nada a reclamar da secretária Simone, né? A questão política é uma coisa que tem que ser vivenciada no mundo político, e eu já não me meto nisso, né? Já falo com a prefeita também. Prefeita, se eu puder lhe ajudar de alguma forma, é trabalhando, né? E é esse é o meu compromisso com ela, para que a gente possa tocar à frente essa pasta.
Perfeito. Secretário Luciano Paes, algo mais a acrescentar, secretário, fica à vontade.
Queria agradecer, então lembrar de novo a campanha, né? Como a gente falou de muitas coisas, né? Pode já estar um pouco esquecido, né? Então o Destino Aju, para quem puder, quem estiver fazendo sua declaração hoje, amanhã, procure a aba lá de doação para o Conselho da Criança, para o Conselho do Idoso, para que a gente possa estar recebendo esses recursos aqui em Aracaju, né? Volto a frisar, se a gente não faz essa opção, a Receita Federal manda esse recurso para outro lugar, né? Então a gente tem, enquanto cidadão aracajuano, a opção. Lembrar que você, quando faz a doação, você escolhe lá, Estado Sergipe, Cidade Aracaju. Aí o dinheiro já vai para esses dois conselhos, né? Agradecer a oportunidade e nos colocar à disposição sempre que vocês entenderem necessário, nós podemos retornar, tá? Muito obrigado.
Muito bem. Secretário Luciano Paes, secretário da Secretaria da Família e Assistência Social de Aracaju. Nosso muito obrigado, secretário. Até o próximo encontro.
Eu agradeço. Um bom dia a todos.
Abraçando aqui a querida colega jornalista Alexandra Brito, colega nossa, que é assessora de imprensa da Secretaria e da Família e da Assistência Social. Grande abraço, querida Alexandra. Seja bem-vinda.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.